Está a começar mais um programa Sentidos da Informação da Rádio Golodida, apresentado por Serafim de Oliveira, análises e comentários do Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, muito bom dia, boa tarde a todos os nossos ouvintes, quer em Angola e aqueles também que vivem na diáspora. Vamos então dar início ao nosso programa de hoje.
A investigação, a investigadora a Paula Cristina Roca considerou hoje que as iniciativas do presidente de Angola para combater a crise no país são insuficientes, mas ressalvou que ainda há tempo e que as ações agora definirão o seu lado. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Por isso, esta investigadora, Paula Coca, tem um bom conhecimento de Angola, porque já não é a primeira vez que está no país, conhece bem e acompanhou muito o contexto social, político e militar que Angola viveu. Por isso, ela aponta várias situações que o país está a viver, que os angolanos conhecem, principalmente esta crise provocada pelo Covid-19, e as críticas que o executivo angolano, liderado pelo Presidente da República, pelo executivo, e também todas as circunstâncias em que a sociedade civil tenta abordar os temas mais atuais, mas de facto não encontra grande receptividade por parte do Presidente, que só continua a ouvir as pessoas do MPLA. O que ela fundamentalmente diz é que perante situações complicadas, em pessoas que continuam confinadas com problemas de falta de comida, de fome, de água potável, e que por vezes as prioridades também não são assim muito definidas. Apesar dos erros de gestão que ela aponta e dá como exemplo a despenalização, que nós já falámos aqui em programas anteriores, dos $420 milhões, não é? Para ajudar cerca de 1,6 milhões de famílias, e foi aquele programa que foi lançado a semana passada no Mercedo e que dará os tais 8.500 kwanzas por famílias pagos de dois em dois meses, e que pouco dá para efetivamente quem vive em cidades como Luanda em termos de apoio social. Para um universo de um programa que para já também é temporário, vai até as eleições gerais de 2022, e depois isto é confrontado de repente com aquelas prioridades, comprar aviões da TAG, não é? $118 milhões, e outros problemas. Por isso, fundamentalmente, ela vem aqui confrontar as prioridades que o governo vai fazendo e que se contradiz um pouco com outros atos que ela considera de má gestão, e com alguma razão por esses factos que até o povo não compreende, como algumas prioridades e alguns dinheiros são disponibilizados quando há prioridades como o combate ao Covid-19 e estruturar bem recursos humanos e equipamentos os hospitais, apesar dos hospitais de campanha que estão a chegar e os ventiladores da China, etc., mas não deu muito pouco para a situação preocupante que temos.
Carlos, como é que a sociedade civil pode exercer o seu poder cívico quanto às exigências da implementações tarefas prioritárias neste momento?
Quando efetivamente é chamada, como o Presidente fez recentemente em Teletona, não é? É chamada para esse efeito, para dar a conhecer as preocupações da sociedade civil, mas isso depois resume-se a 8 pessoas a falar, e na verdade verificamos que a sociedade civil não é ouvida de facto.
Mas então, é o seguinte, Carlos. Bom, então, para que me serve a sociedade civil, a voz da sociedade civil neste caso?
sociedade normalmente civil organiza-se em associações, em organizações não governamentais e são veículos de informação. Depois, conjugado com a imprensa, consegue fazer denúncias. Mas não temos, por exemplo, a prática de ir à Assembleia da República e falar com os senhores deputados. Por exemplo, as organizações da sociedade civil do AMBO, chamados os deputados do AMBO, do BIE, ou do PAN-Cubano, ou do CUNEN. Não há, digamos, esse âmbito, apesar de muitas das províncias terem sítios para os deputados fazerem o seu trabalho junto às comunidades provinciais. Mas, de facto, isso não acontece.
Mas, olhando para potenciais investidores, como é que essa situação poderá ser vista?
Bem, em relação aos potenciais investidores, digamos, eles estão mais preocupados com a situação atual do país, com aquilo que o executivo angolano oferece em termos de facilidades. Nós, no programa anterior, tivemos algumas oportunidades de falar de uma alteração da lei de investimentos sobre a situação benéfica de haver contratos e tal. Pronto, por aí o investidor estrangeiro poderá recolher informação e só depois de estar no país é que ele nota se a sociedade civil angolana tem a maturidade suficiente de analisar o que é que esse investidor estrangeiro está a fazer, que postos de trabalho está a criar, mas isso só depois de ele chegar ao país e começar a implantar o seu projeto.
A Procuradoria-Geral da República, do Bengo, abriu um processo com vista ao apuramento de factos que incidem actos de gestão danosa, disse hoje a Anelusa, porta-voz do órgão judicial angolano. Novamente, o que é que nós estamos aqui a falar?
Bom, estamos a falar na situação do Bengo, mas também que se alarga também ao Coanza Sul. Isto é dar visibilidade que a Procuradoria-Geral da República não funciona só em Luanda e que quando há denúncias e encontram fundamento para fazer inquéritos judiciais de índole criminal, por exemplo, eles são feitos. E digamos que essa é a mensagem que efetivamente o Bengo quis dizer e que também Coanza Sul, que está a fazer investigações a certas denúncias relacionadas com a má gestão do governador do Coanza Sul, do João Capapinha, e que realmente o porta-voz da PGR, quer no BEM, quer no Coanza Sul, o que vem transmitir é dizer que estão proativos, estão atentos e que realmente os processos, as declarações que vão recolhendo, é para continuar a avançar. Houve aqui uma situação desagradável em relação ao Coanza Sul, na medida que um inspetor-geral das finanças, chamado Rodrigues Duarte, que é, digamos que este inspetor-geral foi baleado mortalmente e que em Luanda. E que isso muita gente pensou que iria entravar, digamos, o processo de inquérito. Pois a PGR do Coanza Sul vem dizer exatamente que não, que o assassinato do Inspetor-Geral das Finanças do Coanza Sul nada tem a ver com as investigações e que estas irão decorrer normalmente.
Quais são as seguranças que o governo oferece para oficiais do caso que se referiu?
Bem, estamos a falar sobre segurança física.
Sim.
Bem, a segurança física existe dentro da polícia uma especialidade, digamos, de agentes ligadas ao protocolo de segurança de individualidades ou de pessoas que, em virtude dos cargos que desempenham, têm que ou merecem um cuidado especial. Que eu tenha conhecimento, nenhum destes procuradores, quer do bem Coanza Sul, ainda tem necessidade ou houve um enquadramento em relação a esta situação, não é? Seja como for, se houver essa mesma necessidade, isso será feito porque existe, como digo, no quadro da Polícia Nacional, especialistas no protocolo da segurança de individualidades, pessoas expostas politicamente ou por exercerem cargos sensíveis, por estarem, por exemplo, a fazer investigações e que merecem um cuidado especial.
Que mensagem é que este assassinato pode enviar a potenciais investigadores de casos de primeiro grau?
Bem, oficialmente o que foi dito foi aquilo que nós dissemos. Disseram que esse assassinato do Inspetor-Geral das Finanças nada tinha a ver com o próprio inquérito que está-se a fazer e que se relaciona, nomeadamente, com os aluguéis de viaturas que atingiu preços que ultrapassam o valor da própria viatura se fosse adquirida nova. Por isso há uma suspeita de sobrefaturação do aluguer dessas duas viaturas para vice-governadores provinciais, no valor de 191 mil kwanzas, e por isso vai-se ter que aguardar os resultados.
Situação financeira desastrosa do país vai obrigar à reestruturação da dívida, a mais a consolidação orçamental e a depreciação nacional da moeda, alertou o Banco Fomento Angola. O Gabinete de Estudos Económicos do Banco Fomento Angola, BFA, alertou esta terça-feira que a situação financeira do país é tão desastrosa que vai obrigar à reestruturação da dívida e a consolidação orçamental e a depreciação adicional da moeda. Os problemas aí de Angola em 2020 são tão desastrosos que nenhuma das soluções financeiras será suficiente individualmente. Uma consolidação adicional da despesa é necessária, mas retirada de 1,5 mil milhões de dólares, 1,3 mil milhões de euros do Fundo Soberano, é fundamentalmente para a liquidez deste ano, lê-se numa análise da economia angolana. Mas empréstimos multilaterais podem garantir mais 1,5 mil milhões de dólares este ano, mas a diferença a ser coberta é ainda muito maior, por isso uma parte significativa da dívida externa a ser paga este ano, 8 mil milhões de dólares, 7,1 mil milhões de euros, tem de ser reestruturada. Defende-se na análise. No documento que aponta as graves fragilidades das finanças públicas no seguimento da descida dos preços do petróleo e do impacto da pandemia do Covid-19, os analistas do BFA vincam que a queda nas importações resultantes da enorme descida na atividade económica vai ajudar a equilibrar as contas, mas uma depreciação adicional da moeda será necessária. O documento enviado aos clientes e àqueles que teve acesso detalha que o impacto na balança de pagamentos, se nenhuma medida tivesse sido tomada, podia ser superior a 8 mil milhões de dólares em queda de receitas petrolíferas, dívida não emitida e queda das importações. Isso traduz, isso traduz-se, apontam, numa verdadeira crise da balança de pagamentos, alertando ainda que as reservas internacionais podem possivelmente ser anuladas num período relativamente curto ou então default em cumprimento financeiro. Na análise, o Gabinete de Estudo Económico do BFA detalha que uma parte significativa do problema continua por resolver, mas ressalva que o país não vai necessariamente ter de alcançar um equilíbrio nas contas externas este ano.
Pois, está tudo dito. Digamos que este relatório, este estudo económico do BFA, vem de alguma maneira resumir o que nós nos últimos programas temos referenciado. É o Covid, é o problema da baixa do preço petróleo, é a situação da desvalorização do Kwanza, é o desequilíbrio das importações e por isso as reservas internacionais servirem para cobrir essas importações. Nós no último programa chamamos a atenção que os aplausos que havia de que as importações estavam a descer e estavam a canalizar a ideia de que estavam a ser substituídas pela produção nacional. Isso não acontece. Na verdade, o resultado está é que há um arrefecimento da economia, há uma baixa de poder de compra dos cidadãos, das famílias angolanas, e por isso não há necessidade de importar tanto. Não há necessidade de importar tanto, não há necessidade de tantas divisas. Mas o que na verdade aproveita-se essa mesma situação para ver a tal consolidação de compras da qual o próprio FMI não abdica. Quando hoje ainda surgem as notícias de que finalmente, embora há uns tempos atrás nós dizíamos que tinha havido uma distração da parte da Ministra das Finanças e do próprio titular do Poder Executivo e Presidente da República quanto às propostas que estavam a haver a nível da União Europeia e outras bilaterais, pois agora reconhecem até o próprio FMI dará esse acordo que haja uma suspensão do pagamento das dívidas ao G20, não é? Por isso são os acordos bilaterais, não estamos a falar nem abrange créditos vencidos a investidores ou créditos particulares. Por isso, de Estado para Estado, acordos bilaterais de grandes bancos e, por conseguinte, o G20 domina efetivamente no aspecto financeiro esses mesmos créditos e o Presidente da República, titular do Poder Executivo, juntamente com a FMI, vem efetivamente dizer que há, na verdade, essa necessidade de suspensão. E este relatório do BFA vai efetivamente nesse sentido. Por isso, de que as situações que nós temos estado a alertar, que são muito piores, muito, a situação está tão má, que o Executivo angolano tem estado, digamos, a fazer até outros investimentos inapropriados, não, que não têm prioridade para as necessidades daquilo que o povo angolano necessita. Para não ter-se uma percepção de quanto grave é a situação financeira que Angola está a viver. Por isso, finalmente, está a vir ao cimo as entidades, nomeadamente bancos, agências de notação financeira, estão muito atentas em relação a Angola, porque isto pode ter um efeito bola de neve. Se Angola cair num estado de default que acreditamos que estamos à beira do precipício, mas ainda podemos não cair nele, por isso essa situação de default não irá acontecer, mas se acontecesse, levava por arrasto uma série de países, da África subsaariana e não só, principalmente aqueles que dependem de recursos naturais, nomeadamente da exploração do petróleo.
Mas Carlos, claro que esta reestruturação da dívida terá que necessariamente ser endereçada diretamente com os nossos principais credores, a China, com a cabeça.
Pois, no caso da China, parece que está a haver algumas dificuldades, não está a haver uma grande receptividade. Mas é evidente que a China também não vai querer ficar atrás da União Europeia, do G20, dos Estados Unidos, e acabam por aceitar essa reestruturação. Acredita-se que o maior devedor, ou aliás, o maior credor das dívidas angolanas e uma das maiores dívidas que existem em África para com a China é a de Angola. Não sabemos exatamente os números, mas que são uns bons bilhões e que efetivamente os chineses vão batendo o pé para ver se conseguem, em termos negociais, ter esse poder. João Lourenço diz que é um bom jogador de xadrez, vai protegendo a sua rainha e o seu rei, avança com os peões. E também tenta ver que do outro lado do tabuleiro a China não queira ficar isolada em termos de negociação dos créditos que deu a Angola e que Angola tem estado de uma maneira ou de outra com petróleo sempre ou de outra forma a cumprir. Por isso, são negociações muito difíceis que está a haver com a China, mas entretanto também de uma forma estratégica, ao conseguir junto ao G20, junto à União Europeia, nesses tais créditos bilaterais, conseguir efetivamente melhores resultados e baixar um pouco esta fase mais crítica e mais difícil com os créditos chineses.
Mas, Carlos, se não for alcançado um acordo direto com a China, o que poderá vir a acontecer?
Bom, o simples facto é quase garantido que vai haver essa suspensão, até porque o FMI está por trás e estamos a falar do mundo ocidental, estamos a falar do G20, estamos a falar da União Europeia e por conseguinte, nesses créditos bilaterais, havendo essa suspensão, também haverá dinheiro cujo objetivo é mais o da consolidação da dívida, é o do combate à situação que o Covid veio arrastar por uma recessão muito grave e por uma baixa do PIB angolano, e por isso haverá algum dinheiro para pagar esses créditos à China, não havendo incumprimento se a China não ceder. Mas nestas coisas a China também não é cega e não gosta de perder o pé numa maré que efetivamente entrou e agora não vai querer efetivamente sair. Por isso, mais tarde ou mais cedo, acabará por ceder e também entrar em acordo com Angola quanto a uma dilatação do prazo do pagamento ou suspensão. Eu aposto mais numa dilatação do prazo.
E se os Estados Unidos comprarem a nossa dívida chinesa?
Bem, parece-me que essa solução para já não está posta em cima da mesa, até porque os Estados Unidos em relação à África, a administração Trump não tem sido assim muito mãos largas até esse ponto, não é? Por isso são ajudas muito pontuais, não exigem muitos mil milhões de dólares, por isso acredita-se mais que efetivamente tendo o FMI por trás, esta suspensão com o G20, possivelmente também com a União Europeia, seja para a médio, curto, médio prazo, uma forma de manter, digamos, a situação mais ou menos estabilizada, de forma que não haja incumprimento por parte de Angola.
Não, mas pelo menos as autoridades americanas, esta foi a intenção que as autoridades, altas autoridades americanas manifestaram quando estiveram de visita a Luanda.
Sim, mas muitas coisas que as visitas de curtas que altas esferas e norte-americanos que passam por Luanda acabam por não se concretizar. Por isso não vamos fazer muita fé nessa situação.
Impacto da pandemia e baixa cotação do petróleo poderão manter o país em recessão por vários anos, antecipa o Standard Bank, que admite a necessidade de Angola negociar uma reestruturação da dívida à China. O Departamento de Estudos Económicos do Standard Bank considera que Angola deverá manter-se em recessão este ano e no próximo ano, podendo prolongar o crescimento negativo até 2023, essencialmente devido à pandemia do Covid-19 e o petróleo barato. Na nossa previsão base, vemos a recessão a continuar neste e no próximo ano, já que a recuperação das exportações não compensa o impacto negativo da queda da despesa pública, do baixo consumo privado, do aperto orçamental e do reduzido investimento privado, escrevem analistas do Standard Bank. No mais recente relatório sobre algumas economias africanas enviado aos investidores de que a Lusa teve acesso. Os analistas escrevem que, devido quer à Covid-19, quer ao petróleo barato, a economia só escapará temporariamente a recessão em 2022, mas o risco de manter-se em crescimento negativo dura até 2023. A previsão central do Standard Bank aponta para uma queda de 4,8% do petróleo, do produto interno bruto, PIB, este ano, e de 3,1% no próximo, a juntar as sucessivas contrações económicas desde 2016, e coloca o preço do petróleo nos 31,3 dólares por barril este ano, e a 31,8 dólares em 2020, significativamente mais baixo que os 35 dólares assumidos na revisão do Orçamento do Estado, que inicialmente estima o preço em 55 dólares por barril. A queda do valor petróleo, que representa mais de 90% das exportações de Angola e vale 65% das receitas fiscais do país, reduz de forma muito excessiva o encaixe financeiro esperado nos cofres das finanças. A conta corrente de balança de pagamentos poderá registrar um déficit de 9,5 mil milhões de dólares, ou 82,8 mil milhões de euros, representando 13,3% do PIB, já que a estimativa do petróleo, já que a queda do preço do petróleo fará as exportações valerem 16,7 mil milhões de dólares, 15 mil milhões de euros, o que compara com 34,7 mil milhões de dólares, 31,2 mil milhões de euros do Fundo Soberano, que relatório. O documento prevê um déficit orçamentado de 2,1% e 2,6% do PIB nesta e no próximo ano, obrigando o governo a recorrer a 1,5 mil milhões de dólares, 1,3 mil milhões de euros do Fundo Soberano, que ainda são insuficientes. Tentar emitir títulos de dívida soberana em moeda estrangeira, Eurobonds, e procurar reestruturar a dívida soberana à China serão iniciativas provavelmente a ser consideradas, aponta-se na análise que alerta que o valor total dos juros pode chegar a valer 40% das receitas, num contexto em que o rácio do serviço da dívida, amortizações mais pagamentos face ao PIB, subiu de 91% em 2019 para 113% este ano.
Os nossos ouvintes encontram neste tema dados muito valiosos em termos de uma objetividade muito grande, porque transversalmente dá uma ideia real do quanto difícil está efetivamente a economia e as finanças de Angola. Longe vai o tempo em que importava-se muito e exportava-se muito petróleo, e esta balança de pagamentos era de conta corrente, era superavitária, ou seja, as exportações compensavam grandemente as importações. Por isso a realidade atualmente é diferente, e podemos ter uma situação de virarmos cada vez mais para a produção interna, ou seja, nós temos que criar riqueza, porque este PIB efetivamente está bastante baixo, e a previsão é de haver subidas muito pequenas até 2023, e depois logo se verá. Realmente este Covid-19 veio arruinar, não é? Veio desastrosamente dar cabo do pouco que estava a fazer de bom em termos de políticas públicas, muito poucas políticas públicas a nível de crescimento, porque digamos que o FMI aqui estava mais virado para a estabilidade do Orçamento Geral de Estado, com um pouco de déficit, mas digamos que o Covid-19 veio criar aqui uma situação muito complexa para o Estado angolano ir gerindo. Por isso, isto não é só de Angola, o que quer dizer que não basta só o investidor estrangeiro que tem da sua origem, digamos, nos países de onde vêm, problemas também complicados em que são chamados a investir no seu próprio país e com, digamos, se eles são da União Europeia, com fundos, não é, da União Europeia e do Banco Central Europeu a taxas baixíssimas, quando, por exemplo, Angola, quando vai buscar agora Eurobonds ou qualquer outro tipo de crédito, paga taxas bastante altas, 4, 5, 6, 7%, à volta disso, não é? Porque o risco do país é muito maior. E como o risco é maior, paga-se muito mais. E por conseguinte, mesmo que esta produção, o PIB, a riqueza interna, vai subindo, aquilo que se está-se a pagar a nível de créditos, das taxas de juros realmente mais elevadas do que outros países pagam, e em Angola, enfim, já que temos ainda aí alguns empréstimos a pagar a 23%, não é? Coisas exorbitantes que naquela época só a China que prestava, era a taxa que eles indicavam, era aquela taxa que era só assinar, não é? Eduardo Santos só assinava, e por isso é que dizia que tudo era secreto e não se podia ter acesso até hoje, não é? Não sabes bem quem tem acesso a essa total dívida e juros a pagar e a que taxa que estão a ser pagas, apenas tem-se uma posição assim muito por alto, mas de facto todos os relatórios, seja o Standard Bank, seja o Economics, que seja o BFA, enfim, estão sempre a bater exatamente nesta situação. Parece-me que tem que haver da parte do Executivo angolano uma maior abordagem mais clarificadora, esclarecer os angolanos que efetivamente a situação é preocupante e o pouco que conseguem reunir de capital, seja a nível de crédito, quer seja a pouca produção interna ou os poucos valores cobrados a nível de impostos diretos e indiretos, sirvam efetivamente não só para o combate ao Covid, esse é a primazia, mas também para assegurar a médio e longo prazo um plano de forma que se consiga planificar a economia e organizar as políticas públicas macroeconómicas de forma que nós, no espaço de 10 a 15 anos, consigamos ter uma situação de crescimento sustentável e que esta crise ainda vai durar 2, 3, 4, 5 anos, provavelmente, em que é complicado.
Vem, portanto, vêm as eleições e o que esperar?
Bem, os angolanos. É uma boa pergunta, porque não sabemos até que ponto é que o MPLA vai se escudar no Covid-19, de que não teve culpa, foi a situação que até é mundial, e por isso escuda-se com isso e tenta de alguma maneira manipular a mentalidade do cidadão e das famílias, a dizer, pá, nós fizemos o que pudemos. Dê-nos mais uma oportunidade de em 2022 ganhar as eleições. Eu penso que não. Eu penso que a maioria dos angolanos vão, sim, decidir optar pela alternância, não é? Apostar em ideias novas, em pessoas novas, em partidos novos, novos no sentido de chegarem ao poder, não é? Digamos que uma UNITA está bem posicionada. Os partidos que estão na Assembleia da República, não quer dizer que não possa surgir outra força política que venha a surpreender os angolanos, passando uma mensagem credível de que vai criar políticas públicas sustentáveis e que, nos espaços mais curtos, conseguem efetivamente equilibrar as contas públicas, a dívida pública, a dívida soberana, apostar no crescimento económico, na diversificação da economia, não virar-se muito para o petróleo e para os diamantes, mas atender a outros recursos e, pelo menos, que nas próximas eleições gerais, e atenção, 2021 já poucos meses falta para terminar este ano, não é? Já estamos em junho, já estamos ao meio do ano. Entramos em 2021 com a esperança, não houve em 2020 autarquias, que se façam em 21 as eleições autárquicas, porque a gente tentou pela a pensar em fazer em 2022, quer as autárquicas, as eleições gerais. Eu continuo a dizer que isso é uma grande confusão, isso daria num grande problema. A contestação que costuma haver nas eleições gerais, misturadas com as primeiras eleições autárquicas, enfim, iria trazer graves problemas políticos de contestação, e quem pensa assim tem que arrepiar caminho, e efetivamente as autarquias têm que ter um processo muito próprio eleitoral, têm que ter procedimentos eleitorais totalmente diferentes das eleições gerais, nada tem a ver uma com a outra. Mas há quem pense que consegue engendrar, e depois que toda a gente se aceitar os erros do passado, nas outras eleições também aceitarão em 2022. É um pensamento errado. Eu acho que o Antelau sabe, tem consciência, que efetivamente, em termos políticos, junto ao eleitorado, tem uma péssima imagem, não é? Até pela roubalheira e um combate à corrupção que não está a ser aquilo que o povo esperaria, não é? E que a recuperação dos valores roubados, ao fim e ao cabo, não foram muitos, não houve uma proatividade no seguimento de todos aqueles que são conhecidos, e sabe-se mais ou menos onde é que estão esses mesmos valores. Enfim, o MPLA está numa péssima posição. Acho que as eleições de 2022 estão à mercê da oposição angolana para finalmente que haja alternância no poder e que ganhe as eleições e que faça o melhor do MPLA que nos governa desde a independência até hoje.
Carlos, tenha um bom fim de semana. Até à próxima edição. Um abração.
Um grande abraço, um bom fim de semana também para os nossos ouvintes e para a semana já estaremos com o programa. Um grande abraço.
Um grande abraço, Carlos.
só que tirou moto. Mas a gente que só que passou moto. Ai, ué, que passa que é como já me ojo. De lá a gente que só que tirou moto. Mas a gente que só que passou moto. Ai, ué, que passa que é como já me ojo. Mama, tudo é que ande valente. E mona ya vacua. E mona minha tua fua. Cala ya macumbo chitue. Mama, tudo é que ande valente. E mona ya macua. E mona minha tua fua. Cala ya macumbo chitue. Nossa nela é de pinuchila. Nossa nela é de pinuchila. Sabia minha, sabia da linguana. Nossa nela é de pinuchila. Sabia minha.